Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, para o formulário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, começo por cumprimentá-lo a si pela vitória eleitoral do dia 18. E, de facto, se houvesse a maioria maior, é preciso também anotar o novo quadro parlamentar em que estamos. O Chega aumentou 268.045 votos, a AD aumentou 141.000 votos, o PS perdeu 370.000 votos. O Chega aumentou 4,69%, a AD aumentou 2,95%. Se há uma maioria maior, há também um novo quadro parlamentar, que exige de nós, de todos, reformas a sério para Portugal. E se agora nos podemos livrar do Partido Socialista nessas reformas, então o tempo é de não olhar para trás. O tempo é de servir e concretizar o voto dos portugueses. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ser frontal consigo para lhe dizer isto. Se disse, e cito, que temos que romper inércias e obstáculos, a maior inércia e obstáculo dos últimos 50 anos foi o conluio entre PS e PSD para destruírem a nossa democracia. Foi o maior conluio entre estes dois partidos. E por isso, como diz, é tempo de fazer e não de falar. E então vamos às perguntas e vamos ao que é preciso fazer. Disse que encontrou um descontrolo migratório. Assim é. Culpa daqueles senhores que ali estão, mas que agora já não podemos fazer muito senão controlar e reverter. Vai ou não impedir ou suspender o reagrupamento familiar? Foi o seu ministro que admitiu aí ao lado que podia entrar entre 500.000 a 750 mil pessoas em Portugal. Em Portugal. E por isso basta fazer as contas para saber que com o número de migrantes que temos, que podem ser ou ter reagrupamento familiar, que mais de 500.000 podem beneficiar desse reagrupamento. O que é que vai fazer para o impedir? E portanto não basta vir aqui dizer vamos tentar impedir. Não, o que é que vai fazer para impedir? Vamos fazer como a Áustria e suspender o reagrupamento familiar? Ou vamos só fingir que vamos fazer para agradar ao PS e continuar a entrar gente e gente e gente e gente que nunca mais acaba e o país continua ao descontrole que foi? E que é? Essa é uma pergunta que é preciso responder. Porque diz, vamos alterar a lei da nacionalidade. Em quê? Em quê? Porque sabemos que, ainda agora vimos infelizmente no acidente de aviação que houve há 8 dias, vimos o que é ser português. Pessoas que nunca tinham estado em Portugal, que não sabiam falar português, nem conseguiam dizer bom dia, mas chamavam-se a si próprios portugueses. Culpa daqueles senhores que venderam passaportes e andaram a vender passaportes nos últimos anos. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vamos fazer, efetivamente, para limitar isso? Não poderia deixar de o confrontar, porque muitos dos que estão em casa sabem isso, da saúde. Tivemos a oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos para esta eleição, de perceber como o Sr. Primeiro-Ministro vê o país com uns óculos diferentes de todos os outros. Olhe, este fim de semana prolongado, 14 serviços de urgência estavam encerrados novamente. E o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai e faz? Nomeia a Ministra da Saúde, a mesma. Como funcionou bem durante o último ano, toca de fazer o mesmo para o novo ano. Sr. Primeiro-Ministro, 14 serviços de urgência fechados num fim de semana em que os portugueses precisavam, em que os turistas precisavam de acesso à saúde, o tempo médio de acesso a consultas, sobretudo à primeira consulta, continua na desgraça em que está, o acesso a cirurgias em muitos hospitais continua na desgraça em que está e o Sr. Primeiro-Ministro diz que, aliás, não deu uma palavra para a saúde dos portugueses, por isso vou dar eu. Ou o Governo muda na saúde, ou o Governo faz alguma coisa pela saúde de quem cá está e não de quem vem para cá, ou nós não toleraremos muito tempo este Governo de Portugal. O país, Sr. Primeiro-Ministro, está mais violento e mais inseguro. Está mais violento porque, por um lado, permitiram cá entrar toda a gente sem verificar quem eram, mas também porque o clima de impunidade se acentuou. E eu estou a falar de toda a violência, não da violência boa e da violência má, da violência que quando é contra a direita é boa, quando é contra a esquerda não é boa. Não, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer para tornar Portugal um país mais seguro? Porque se os portugueses nos deram uma maioria para colocar toda aquela parte da bancada como desnecessária, então eu digo-lhe uma coisa. Temos um desafio os dois para fazer. Colocar este país como o mais seguro do mundo. Eu estou disposto a isso. Quero saber se o Sr. Primeiro-Ministro também está disposto.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder, também com mesmo 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Começo por lhe agradecer as suas palavras de felicitação e de lhe dizer que é verdade, o quadro parlamentar teve alterações. No que diz respeito ao Governo, o suporte parlamentar do Governo aumentou e a diferença entre a primeira e a segunda força política também aumentou. É verdade também que a segunda força política com representação parlamentar mudou e o Sr. Deputado hoje protagoniza o segundo grupo parlamentar com maior representação parlamentar e eu também o cumprimento por isso, porque é devido. Dizer-lhe, Sr. Deputado André Ventura, que há uma coisa que o Sr. Deputado diz repetidamente e que deve ser muito bem contextualizada. É verdade que nos últimos 50 anos nós fomos acumulando algumas frustrações, alguns objetivos que ficaram pelo caminho, algumas expectativas que criámos e que acabaram por sair goradas. Mas eu espero que o Sr. Deputado não confunda essas frustrações, essas expectativas goradas com todas as grandes conquistas que Portugal alcançou nestes 50 anos face à inércia, ao imobilismo e ao atraso dos 50 anos anteriores, Sr. Deputado. Eu espero que o Sr. Deputado jamais confunda a capacidade transformadora e reformista dos últimos 50 anos com aquilo que aconteceu nos 50 anos que os precederam, porque não estou a ver que o Sr. Deputado queira regressar a esse tempo. Espero, sinceramente. Espero, sinceramente, e acho que os portugueses também esperam. Acho. Senhor Deputado, reagrupamento familiar na política migratória estava no nosso programa eleitoral, por acaso creio que não estava no seu. Aquilo que o Governo pretende fazer é apertar mais as regras, limitar mais as possibilidades que hoje se abrem, mas não é suspender a possibilidade de haver reagrupamento familiar para imigrantes. Eu devo aqui reiterar, Sr. Deputado, que termos famílias de imigrantes integradas e bem integradas, como termos estudantes imigrantes, é bom para a nossa economia, é bom para o desenvolvimento do país. O que é mau é termos imigrantes ilegais, é termos falta de regras, é termos incapacidade de fazer cumprir as regras. E é por isso que nós vamos apresentar alterações à lei da nacionalidade, à lei de estrangeiros, e vamos permitir que o Chega corrija o erro de ter inviabilizado, agilizar os procedimentos de repatriamento e a criação de unidades de estrangeiros e fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Vamos dar uma segunda oportunidade ao Chega. O Chega ficou em segundo lugar, merece uma segunda oportunidade para se redimir desse grande pecado. Senhor Deputado André Ventura, a saúde é de facto uma matéria fundamental, a qual precisa de sentido de responsabilidade, obviamente de capacidade de escrutínio e fiscalização das oposições, mas também de contribuição responsável para resolver os problemas. O Senhor Deputado pode maximizar o alarme criado pelo encerramento de urgências. Nós também lamentamos ainda não ser possível terminar com essa circunstância. Mas ficava-lhe bem dizer que em 2025 esses encerramentos são cerca de metade daqueles que ocorreram em 2024. E, portanto, o caminho que estamos a percorrer é um caminho de recuperação. O mesmo se diga relativamente aos tempos de espera para consultas e para cirurgias. O mesmo se diga, senhor deputado, relativamente ao investimento que estamos a fazer agora, quer no âmbito do PRR, quer em investimentos diretos do Orçamento do Estado. Quer também o investimento nos recursos humanos, porque nós precisamos de mais profissionais para ter mais capacidade de resposta. Portanto, sim, senhora, senhor deputado, é preciso fazer mais, é preciso ter essa exigência, mas também é preciso ter o sentido de responsabilidade de dizer aquilo que está a ser bem feito e, por isso, a continuidade da política da saúde é importante para terminarmos a execução do programa de transformação e emergência, que tem cerca de 80% das suas metas cumpridas, e para continuarmos a transformar o Serviço Nacional de Saúde. Sobre a segurança, as suas palavras hoje são tão diferentes de há um ano, e isso também é bom sinal.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD, para o pedido de esclarecimento. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, nesta que é a primeira vez do Governo, nesta legislatura na Assembleia da República, naquela que será, esperamos, a investidura parlamentar, com tudo o que isso significa também de compromisso do Parlamento com o Governo, queríamos aproveitar a oportunidade, que é a primeira, para felicitar o Sr. Primeiro-Ministro pelo resultado obtido nas eleições legislativas e desejar as maiores felicidades a todo o Executivo. O Governo apresenta hoje à Câmara o programa de Governo. Diria que é um programa de Governo de compromisso com as pessoas. É evidentemente um programa de Governo que parte de um princípio que tem um respaldo no programa eleitoral que apresentamos aos portugueses. O estranho era que, se o contrato político que quisemos firmar nas eleições com os portugueses não fosse hoje plasmado no programa de Governo. Mas vai além daquilo que foi o contrato político com os portugueses. Como o Sr. Primeiro-Ministro já teve ocasião de dizer, é um programa de Governo que colhe também no mérito das propostas dos outros candidatos a Primeiro-Ministros e até daqueles que concorriam apenas para ter representação parlamentar. São mais de 80 medidas que o programa de Governo foi colher nos seus adversários políticos. E queria cumprimentar o Governo por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro. É uma razão de diálogo, é um compromisso de diálogo e é um objetivo de construção de políticas comuns com todos os demais grupos parlamentares. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que infelizmente o jogo partidário, aquele que pouco interessa aos portugueses que nos acompanham, levou logo a que as principais oposições acusassem o Governo de duas coisas. Elas são contraditórias entre si. Uma, de que o programa de Governo tinha matérias que não tinham sido discutidas na campanha eleitoral. Algumas delas, de facto, até tinham sido bem discutidas, bem aproveitadas, só que as oposições não se recordavam. Mas, enfim, o argumento era: não foram discutidas na campanha eleitoral. Mas os mesmos que nos acusavam de ter no programa de Governo matérias que não estavam no programa eleitoral foram os mesmos que disseram: eles têm agora no programa de Governo matérias que copiaram dos nossos programas eleitorais. É preciso que as oposições se entendam. Não podem acusar o Governo de ter matérias que não tinham sido discutidas e, ao mesmo tempo, acusar o Governo de terem matérias que eram próprias da oposição. Porque as duas não são compagináveis, Sr. Primeiro-Ministro, mas elas demonstram, da parte do Governo, um grande compromisso com o diálogo e de respeito pelos resultados eleitorais das últimas eleições legislativas. É um programa de Governo de compromisso com as pessoas porque tem, desde logo, o foco na resolução dos problemas concretos dos portugueses. Quando o Sr. Primeiro-Ministro hoje enuncia que ainda este ano tem o Governo o objetivo de reduzir em 500 milhões de euros o IRS sobre quem trabalha, sobre quem se levanta às 8 da manhã e chega a casa no final do dia, depois de um dia de trabalho, e sobretudo com incidência na classe média que tanto tem sido fustigada, esse é um compromisso com as pessoas, com o aumento do rendimento das pessoas e com a melhoria da qualidade de vida de quem trabalha. Quando o Sr. Primeiro-Ministro anuncia aqui hoje cerca de 1.500 pessoas que vão entrar nas forças e serviços de segurança do nosso país. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, anotei que o líder da oposição, que tanto gosta de falar de segurança, não foi capaz de...